Mas, senadora, ontem a senhora ficou aqui até, creio que 7, 8 horas, sem nem ao menos almoçar. E nós todos aqui, eu fui almoçar, devo dizer, mas nós debatendo os aspectos da legalidade dos atos do juiz Moro. Não discutimos aqui a legitimidade do que o povo quer e como casar os dois. Porque não é ir para as ruas e dizer o povo quer, faz-se como o povo quer, independente das leis. Mas também não é. As leis dizem, então não importa o que o povo diz. Não. Aqui nosso papel é casar os dois. Está ficando difícil. Eu confesso, senadora, que às vezes eu me pergunto se eu não estou fazendo política em um tempo diferente daquele para o qual eu fui preparado. Porque nós estamos no fla-flu. Depois do meu diálogo com o senador Lindenberg, recebi diversos comentários dizendo que ou se está de um lado ou se está do outro, não adianta refletir, porque isso é sinônimo de cima do muro. Quando refletir, pensar, é estar em cima do muro, eu acho que não é muito meu tempo de fazer política. Recebi comentários sobre isso. Não, eu não. Eu tenho um cacuete de professor, talvez, ou alguma outra deformação genética que me faça refletir. E não me deixa cair facilmente. Até no futebol, senhor Cássio, quando eu jogo um time de Pernambuco, eu torço pelo de Pernambuco, independente de ser náutico. Os outros não conseguem esse gesto, porque eu vou pela racionalidade do meu estado e não só pela paixão do meu time. Aqui é o Brasil que eu ponho em primeiro lugar, depois meu partido. Desculpem os companheiros do partido. Primeiro eu ponho o Brasil. E aí penso na história que o senador Lindenberg trouxe aqui. E, lamentavelmente, nós não estamos fazendo esse dever de casa, que é a nossa obrigação, por uma razão muito simples. Nós, os parlamentares, o parlamento brasileiro, e eu alerto isso há anos aqui, até recolhi alguns discursos em que eu falava isso, nós, primeiro, ficamos impotentes. Depois ficamos inoperantes. E depois ficamos irrelevantes. A justiça assumiu o controle. Aí alguns dizem, ela deu um golpe. Não deu um golpe. Ela ocupou o espaço que a sociedade precisa. Nós fomos incapazes de definir regras que impedissem um partido no poder de destruir a Petrobras. Nós não definimos regras que impedissem que a Petrobras e outras estatais fossem aparelhadas por partido. Nós não mudamos as regras em tempo, felizmente, recentemente, sobre financiamento de campanha. E aí vem a corrupção. Quer o que agora? Que a justiça feche os olhos? Que a polícia não prenda? Nós não fizemos o dever de casa certo, na hora devida, para casar a legitimidade da honestidade com a legalidade das regras que impedem a corrupção e depois, se não impediu, que prende os corruptos. A justiça ocupou. Ficamos irrelevantes. E uma prova é como nós debatemos aqui o tempo todo se é legal ou não é legal levar o presidente Lula para o aeroporto. Eu, pessoalmente, acho que não havia necessidade disso. Ele estava ali, sabe o endereço? Nem ele, nem os outros 116. Porque também só o Lula não ser levado coagidamente, está errado. Todos são iguais perante a lei. Não era necessário. Mas eu não sou o jurista que analisa, se debruça sobre as leis e analisa. O que eu quero discutir aqui, senador, e alguns dizem que além do cacuete de querer refletir, eu tenho o defeito de me antecipar e aí fico falando sozinho, e quando a coisa acontece, se acontece, ninguém lembra quem falou, eu quero dar um passo adiante, porque o Brasil vai continuar, depois de hoje, com a passeata do PT, depois da próxima semana, depois do julgamento da presidente Dilma, ela ganhando ou perdendo, o Brasil continua. E aí, eu gostaria muito que nós refletíssemos sobre onde nós erramos. E o nós, senhor Lucas, tem gradação. Em primeiro lugar, nós é o PT, que faz parte do Brasil. Eu começo com nós brasileiros. Errou o PT. Nós é o governo de 13 anos já, 13% de um século, 10% da República foi o governo Dilma Lula. Nós somos também os que são oposição, porque ou por omissão ficaram quietos, ou por incompetência não impedimos, também somos culpados. Onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos? E aí eu ponho aqueles que pensam progressistamente, que se consideram de esquerda, independente da sigla, porque esse negócio de esquerda hoje não tem a ver com sigla, não. Onde é que nós erramos? Que o centro das manifestações do povo, e é povo, não venham dizer que porque tem uma cor e não a outra, porque usa uma roupa e não a outra, não é povo, e que o povo, Sandro Cássio, se mudou do ABC para a Avenida Paulista. Da frente do Sindicato dos Metalúrgicos para a frente da Fiesp. De gritar Lula lá no poder para Lula lá preso. Onde é que nós erramos? Não vamos discutir se tem erro aí do juiz Moro ou não. Que eu acho que se tiver, é pequenininho. Onde é que nós erramos que perdemos o contato com as ruas? É porque nós perdemos a sintonia com a legitimidade do que o povo quer. Primeiro momento, a meu ver, da perda, senador Lindenberg, é quando o partido do PT chega ao poder e que devia chegar junto com o PSDB, porque era o Partido Social Democrata, e não chegou porque os dois são de São Paulo, basicamente, e puseram os aspectos eleitorais na frente do político e puseram São Paulo na frente do Brasil, os dois. Onde é que o PT errou quando chegou ao governo? Porque perdeu o vigor transformador. O PT preferiu medidas boas, generosas, mas paliativas. Volto a insistir, boas, generosas, mas paliativas. Ficamos, por exemplo, com as cotas. Eu fui dos pioneiros na defesa de cotas. Em que diziam, e estava na propaganda da Dilma, colocamos o filho de um pedreiro na escola. Positivo, mas paliativo. Transformação era dizer, nós fizemos as mudanças na educação e agora os filhos de todos os pedreiros disputam vestibular em condições de igualdade com os filhos dos patrões. Aí era transformação. Ou seja, não se abriu uma brecha na porta para se entrar. Se deu igualdade de condições na disputa para entrar. Essa é a transformação. Paliativo. Aumentou o programa Bolsa Escola, criado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, a partir da minha experiência aqui como governador. Mas a transformação, senadora Vanessa, não era aumentar a Bolsa Escola, que é uma coisa positiva e generosa. Veja que eu não estou chamando de populista. Estou chamando generosa. Mas a transformação era dizer, agora, nenhum brasileiro precisa mais de bolsa. Todos são capazes, com a produtividade que têm, do salário necessário para uma boa sobrevivência com dignidade.
Quando possível, me conceda uma parte.
Com o maior prazer. Não fizemos esse trabalho. E olha que eu pus nós. Me incluí agora, porque eu ajudei o governo a chegar lá. Fui ministro no primeiro ano. Tentei, aliás, fazer isso com a ideia de federalização, adotando 29 cidades, chamado Escola Ideal. Parado a primeira semana que o ministro Tasso Genro me substituiu. 29 cidades minúsculas, porque era o que o dinheiro do MEC permitia, porque o Lula, e nisso eu era a favor, foi austero. Não deu dinheiro para fazer mais. Mas eu estou de acordo com ele. Que se a inflação voltasse, quebrava tudo. Que fizéssemos devagar, mas com estabilidade monetária. E para falar mais em vigor transformador, não fizemos as reformas que impedissem a corrupção. Porque uma coisa é você ser honesto e dizer, meu governo não tem ladrão. A outra é ser transformador e dizer, a partir de agora eu criei regras tais que mesmo que um ladrão assuma, ele não consegue roubar. Isso é transformação. Isso é revolução. Não basta você dizer, no meu governo não tem honesto. Oh, desculpe, no meu governo não tem desonesto. No meu governo não tem ladrão. E passado o seu governo, começa a se encher de ladrão. Você não fez a transformação. A transformação são regras que impedem que corruptos ou cheguem ao poder, como a ficha limpa ajuda, ou que mesmo que chegue, não consegue roubar. Não fizemos as transformações. Não fizemos as reformas que esse Brasil precisa. Aí foi o primeiro erro. O segundo erro é ter caído nas malhas da mesmice na política. Passou-se a fazer política da mesma maneira, com arranjos espúrios, com alianças promíscuas, com financiamento de campanha indecente. Caiu-se na mesmice. Aí foi o segundo erro. Esse foi o segundo erro que levou as pessoas a saírem do ABC para a Avenida Paulista, dos sindicatos metalúrgicos para a Fiesp, do Lula salvador da pátria para o Lula vestido de prisioneiro. A mesmice na política. Não mostramos diferença. A presidente Dilma caiu na mesmice quando ela disse: o problema é o impeachment. O problema secundário será o vírus da Zika, será o saneamento. Não colocou em primeiro lugar as transformações que o Brasil precisa, que ela poderia mandar para cá um conjunto de projetos de lei e dizer: perdi, não é tempo de reformas, vou esperar outro momento. Ou até dizer: não é mais tempo de eu continuar no governo, porque o Congresso não deixa as reformas avançarem. Mas preferiu esquecer reformas. Concentrar-se totalmente na salvação do mandato e não na justificativa de para que o mandato. O mandato é para transformar o Brasil. Não é apenas para ter o mandato. Esse foi o segundo erro, a mesmice. O terceiro foi a arrogância. Nós contra os outros. A história do Brasil começou em 2003 e não em 1500. Um erro isso. Não reconhecer o passado nas suas qualidades e achar que toda coisa boa começou agora. E não reconhecer o passado nos seus erros, maldades, perversões desse país e tentar corrigi-las. Um erro, arrogância. A divisão entre nós e os outros. Veja bem, engraçado é que o nós passou a ser o próprio PT e os aliados, independente de ser ou não. Maluf passou a ser nós naquele momento do governo. E outros passaram a ser nós. Um desses dias alguém falava, vou dizer mais, viu, senador Vanessa, um ex-ministro do Lula, não vou dar o nome, ele disse para mim, o marco, quando eu perguntei onde erramos, senador Lindbergh, quando eu perguntei onde erramos, essa pergunta que eu faço todos os dias, ele disse, tem uma foto de onde erramos. Eu disse, qual foto? Ele disse, a foto do Lula no jardim da mansão do Maluf, para conseguir ganhar uma eleição. Ele acha que aquela foto foi o emblema do erro. De certa maneira, no sentido da mesmice e da perda do vigor transformador. Esses dois pontos que eu coloco como fundamentais.
Vossa Excelência, no momento oportuno,
o senador Cássio pediu depois, mas terei todo o tempo. E também o terceiro, da arrogância, ou seja, o povo entende. O que o Lula fizer, o povo entende. Esses foram três erros. O quarto, e não vou colocar muitos mais, nenhum mais, vou ficar no quarto, é não ouvir as ruas. Não ouve as ruas. E aí a gente pode dizer isso com a maior clareza, quando chama todos os manifestantes de golpistas. É não ouvir as ruas. É não olhar as ruas. Não faz sentido dizer uma coisa dessa. E terminou, como o senhor mesmo disse, na maneira, insuflando mais ainda. Foi um erro chamar de golpistas todos os manifestantes. Tinha que dizer, olha, no meio de manifestantes de boa índole tem alguns golpistas. E tem mesmo. Não vamos negar. Eu até digo mais, está crescendo a proporção de golpistas. Pela raiva, como o senhor disse, que viu aqui em frente ontem. Essa raiva está levando, sim, a transformar manifestação em golpe. Nisso eu me preocupo muito. Está crescendo, senador Lindenberg, o grupo que, como o senhor diz, tem raízes fascistas, como disse o senhor. Está crescendo, mas ainda está longe de ser a maioria. A maioria ainda é gente que está descontente. E falta ainda um outro grupo antes dos fascistas, que são os desesperados. Tem os descontentes, tem os desesperados, que são aqueles descontentes que já não têm mais esperança, aqueles que descerão dos morros para a manifestação na Avenida Paulista ou em Copacabana. Isso ainda não houve. Ainda está um descontentamento, sobretudo, de classe média, mesmo baixa. Mas quando aqueles que são desesperados, que não vem alternativa mais, se juntarem, aí vai ficar difícil. Quando isso acontecer, e mais uma coisa que eu insisto aqui há anos, manifestação todo o governo aguenta, porque vai, pega o metrô, o ônibus e vai para casa. Agora, que nenhum governo aguenta é manifestação permanente. E vai acontecer. Aliás, está acontecendo ainda com um grupo pequeno, senador Lindenberg. Enquanto vai e volta para casa, nenhum governo é ameaçado. Agora, quando vai e fica, nenhum governo é sobrevivente. E a história mostra isso. Faz anos que eu digo, um dia o povo vem aqui para frente do Congresso, porque é falso que os manifestantes estão com raiva apenas do governo, os manifestantes estão com raiva de todos nós. E o senhor mesmo, ainda ontem, falou aqui que se vaiam todos, como dizia em Argentina, fora todos, já está aí. Quando ficar aqui, aí não tem jeito. Pois bem, não houve as ruas. E eu acho que uma das maiores provas de que não houve a rua, senadora Vanessa, sinalou Lindenberg, com todo carinho e respeito, foi a nomeação do presidente Lula. Pessoalmente, eu acho que não vai adiantar muito a nomeação do presidente Lula. Eu não acho que ele tem mais aquela força, aquele carisma, ou como se diz vulgarmente, aquele cacife de vir debater aqui. Eu ouvi o senador dizer que não é distante do governo, que não gostará de aparecer na foto com o Lula, entre aspas. O que ele quer dizer é que não queira ficar nesse diálogo, preferia outro interlocutor. Eu não acho que foi um acerto do ponto de vista da prática política. Mas, pior ainda, pareceu, como hoje mesmo eu vi alguém dizendo, um tapa na cara. Porque o senador Medeiros falou hoje aqui, no domingo o povo dizia uma coisa, na terça-feira o presidente faz o que o povo não queria. O oposto, 180 graus de diferença. Esse é um equívoco muito grande não ouvir as ruas. E não viu. O resultado é que nós estamos numa situação em que o governo está isolado, mas a esquerda também. As esquerdas estão isoladas. Aqueles que propunham alternativas de esquerda, e eu me incluo entre esses, nós vamos pagar um alto preço por esses 13 anos de governo. Ou por ter perdido o vigor transformador, ou por ter feito a mesmice na política, ou por ter mantido a arrogância, ou porque não viu as ruas, o governo, isso está contaminado todos aqueles que pensam em transformação, em austeridade. Não falo financeira, eu falo austeridade do Papa Francisco, ou austeridade do nosso ex-presidente do Uruguai. Todos vão ter dificuldade daqui para frente, porque perdeu-se legitimidade diante do povo. E, finalmente, e aí eu passo para os apartes, nós, isolados como estamos políticos, nós vamos ter dificuldade de encontrar o caminho. E aí é o mais grave de todos. Esta situação não pode demorar muito tempo. Está parado o país. E ela vai ser resolvida, provavelmente, em alguns meses, seja com o impeachment, seja com a continuação da presidente Dilma passado uma discussão de impeachment. E aí, essa casa tem que estar preparada para o dia seguinte. Seja o dia seguinte ainda com a presidente Dilma, seja o dia seguinte com o presidente Temer, seja o que começa a ganhar força a ideia de eleições gerais. O senador Castro está dando apoio a isso. Eleições gerais. Vai crescer. Vai crescer muito. O problema é que essa aspiração legítima do povo de eleição geral tem que casar com a legalidade do Congresso convocar eleição geral. E aí passa por reforma constitucional. E se a gente duvida se haverá voto suficiente, qualificado, 2/3, para o impeachment, imagine para o impeachment de todos nós. Porque a eleição geral é o impeachment de todos. Então imagine nós todos votando pelo impeachment de todos nós. Eu quero dizer aqui que eu votarei.
Eu também, senador Cristiano.
Eu votarei. Eu vi que o senador Cássio fez assim quando eu falei. Eu votarei por eleição geral. Mas não acredito que isso passe. Mas o povo vai querer. E o que, que a gente vai fazer se o povo for para a rua e ficar na rua dizendo: eu não quero só o impeachment da Dilma, eu quero o impeachment de todos. E, aliás, tem até uma maneira prática de dizer isso. Vai ter eleição para prefeito. Faria junto eleição para todo mundo. E até aquela ideia que alguns defendem, eu nem sou tão simpático, de coincidência de eleição de municipal com nacional, se faria atendendo a um anseio do povo. Mas tirando isso, nós temos que estar preparados para o dia seguinte o governo com a Dilma, o governo com o Temer. Temos que estar preparados, supondo que não haverá a cassação dos dois pelo TSE. Se tiver, temos que estar preparados, mas aí é mais fácil. Aí nós vamos fazer uma eleição para presidente. Tendo 90 dias... algum presidente da Câmara.
Então, eu creio, senador Cristóvão, se o TSE decidir pela cassação, nós assumiria o segundo colocado. Não sei.
Não, TSE. Não. Assume o presidente da Câmara
TSE
por 90 dias.
É presidente da Câmara por 90 dias e eleições.
É, então, teremos como presidente o grande deputado Cunha, ou alguém que foi escolhido para substituí-lo, provavelmente com o apoio do Cunha, porque vai ser difícil eleger um presidente da Câmara de Deputados sem o apoio do Cunha.
Senador Cristóvão, só para reforçar aí o argumento de Vossa Excelência, só seria, senadora Vanessa, eleição indireta se fosse no próximo ano.
É.
Passado 2017, não seria eleição direta, seria uma eleição indireta
aqui.
Feita aqui pelo Congresso Nacional.
É isso mesmo. Então, supondo que isso vai acontecer, nós temos que estar preparados para o dia seguinte, com a Dilma, pós-votação de impeachment, ou sem a Dilma, com o Temer, pós-impeachment. E nós não estamos nos preparando para isso. Por exemplo, que compromisso tem o presidente Temer se ganhar de manter a Lava Jato em andamento? Ou que conchavos pode-se até se estar arrumando hoje por aí para dificultar o andamento da Lava Jato, Lava Jato com o governo Temer, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que estão dentro da malha, dentro da rede. Que compromisso tem de levar adiante um programa que recupere a credibilidade, que é o que mais falta hoje no Brasil, interrompendo o funcionamento da economia? Há tempo que falta capital. Há tempo que falta recurso natural. Há tempo que falta mão de obra. Embora falte mão de obra qualificada no Brasil, o resto não falta, a não ser credibilidade. Se tiver um governo com credibilidade, o capital vem do mundo inteiro e faz essa economia funcionar. As máquinas estão aí, inclusive, ociosas hoje. Nós não estamos trabalhando para o dia seguinte. E eu sei que a maioria do povo, a imensa maioria, não quer nem saber do dia seguinte. Quer saber é de hoje se livrar do governo que está aí, a imensa maioria. E nós não estamos dando guarida aqui dentro do ponto de vista legal para fazer isso. Felizmente, pelo menos agora, se abriu o processo de impeachment. Eu sempre defendi que o processo fosse aberto. e nunca disse como vou votar aqui no dia, porque eu serei juiz. E juiz se pronuncia depois de analisar os autos, as provas a favor e as defesas. Mas, felizmente, se abriu o processo. Estávamos precisando disso. A presidente Dilma devia ter tomado até a iniciativa, meses atrás, de pedir que seu partido votasse pela abertura do impeachment. Como, aliás, fez, né? Porque a votação foi expressiva a favor da comissão. Teve um voto contra. Então, eu creio que nós estamos caminhando para consolidar a ideia de inoperantes e irrelevantes. E isso, sim, senador Lindbergh, que é ruim para a democracia. Para a democracia, um erro ou outro de um juiz passa. Agora, o que não passa é um Congresso irrelevante. É um Congresso inoperante. Por isso que nós que somos os culpados. Não é o juiz Moro. Sem querer dizer que ele acerta em tudo. Aliás, acho que foi um erro aquela coercitiva do Lula. Não, que eu aqui disse na hora. E disse aí fora, no mesmo momento. Aliás, agradeço ao senador Medeiros, porque eu cheguei aqui na hora. A imprensa perguntou e disse: Medeiros, não é verdade que estão fazendo a coação ao Lula? Ele nem sabia, entrou no computador, viu a era, eu disse: o que é que a gente fala? Aí você, o senhor me ajudou naquele momento. Diz que para fazer uma coisa dessa, o juiz tem que ter muita certeza jurídica de que isso é possível. E depois ficou comprovado que não tinha tanto assim. Mas esses são pecados muito menores. O grande pecado é do governo, seus partidos, e nosso aqui também, como coadjuvante que estamos sendo, na vai ou no aplauso, mas coadjuvantes inoperantes ou irrelevantes. Não há democracia com Congresso irrelevante. E o nosso está sendo. E isso nós temos que resolver entre nós e não esperar que a justiça nos faça relevante. A justiça preenche o vazio que nós deixamos por nossa inoperância e nossa irrelevância. Esse é o desafio que a gente precisa enfrentar. Senador Cássio.